Agora recebemos os nossos comentadores, João Taborda da Gama e Fernando Medina. Vamos começar, Anabela, hoje a comentar os votos da imigração.
Sim, a contagem está fechada. O PS e o PSD elegeram 2 deputados cada um pelos círculos da Europa e fora da Europa, mas nem tudo correu bem neste processo. Houve boletins em falta, cartas que se perderam, outras que nem chegaram a tempo para a contagem. A João Taborda da Gama, quais são as soluções para evitar esta situação?
Bom, não sei quais são as situações, não sei como é que se evita esta situação em termos concretos, mas parece, há coisas que me parecem óbvias de um observador comum, é que não faz sentido em 2019 esperar-se 2 semanas por nada que venha de nenhum sítio do mundo. E, portanto, os votos, que são coisas importantes e que fazem parte da pertença a um país por parte de uma comunidade que está dispersa, que por razões óbvias não vota com a mesma frequência com que vota, ou pelo menos com a mesma intensidade com que vota quem cá está, não pode ser tratado de uma forma como eram tratadas as cartas que vinham dos imigrantes há 20 anos, 100 anos, não é? Por vapor. Uhum. E por isso tem que ser feita qualquer coisa. Ou seja, já resolveu-se a questão do voto antecipado. O voto eletrónico há de ter os seus problemas, mas tudo será melhor do que se esperar semanas, as cartas perdidas. As pessoas não percebem isto. Não? Uhum. Se eu tentar explicar aos meus filhos que há pessoas que votaram há não sei quantos dias, que os votos estão a chegar, não percebem. E acho que isso tem que ser resolvido e é uma forma até, pode ser uma forma, de transformar um problema numa oportunidade de testar modos alternativos de voto, eventualmente conjugando voto antecipado e voto eletrónico, de reformular naquilo que seja necessário e possível a rede consular, mas que também não vai conseguir ir atrás de cada imigrante na selva do Congo que estiver lá a fazer uma obra de uma empreitada de uma autoestrada. Portanto, tem que se arranjar formas diferentes de resolver isso rapidamente e para que Portugal dê também nisto uma amostra de modernidade. Eventualmente haverá melhores práticas noutros países que é preciso olhar, se não ser Portugal a liderar esse processo.
Fernando Medina, obviamente isto é eu imagino, um processo logístico enorme, envolve votos enviados para 186 países diferentes. Será que estava na altura de pensarmos no voto eletrónico?
Bom dia. Em minha opinião, não. Acho que o voto eletrónico foi algo que, aliás, também aderi com algum entusiasmo quando se começou a falar e a ser utilizado em alguns países, mas acho que hoje temos bem a consciência do que está a passar pelo mundo fora, da insegurança que o voto eletrónico está a causar sobre a veracidade dos próprios atos eleitorais. E se há coisa que o nosso sistema tem, se há realidade que nós temos em Portugal, é que nós temos um sistema altamente credível do ponto de vista da idoneidade das eleições. Ninguém as questiona. Isso é uma grande conquista da nossa democracia. Ali do outro lado do Atlântico, é bom recordar que nos Estados Unidos já não é a primeira nem a segunda vez que há dúvidas sobre a forma como o ato eleitoral decorre, estamos a falar de um Estado inequivocamente democrático, mas da forma como o ato eleitoral decorre, se representa ou não de forma fiel e verdadeira a vontade dos eleitores.
Então qual é a solução?
Lembramos das... Eu acho que as questões... neste momento, não sou favorável ao voto eletrónico, acho que ele não deve ser introduzido, devemos manter o voto presencial, ou voto presencial no dia, ou o voto antecipado, que no fundo é um voto presencial feito antes, e melhorar de facto a forma como é feita a logística e o apuramento, porque eu aí concordo com o João, nada hoje justifica que se demorem 15 dias para conhecermos os resultados.
Vamos mudar de tema, temos aqui o homem que nos pode esclarecer de facto este assunto, falamos sobre a Web Summit e o acordo da Câmara de Lisboa com a organização.
É um acordo que vai sofrer alterações e pode custar mais 4,7 milhões de euros à Câmara de Lisboa para alugar os espaços necessários para acolher o evento, uma vez que a expansão da FIL não está concluída. A Fernanda Medina, afinal, o que é que se passa? Em que ponto é que estamos nesta altura?
O ponto é que estamos a cumprir o acordo que temos e o contrato que temos. O Web Summit começa dentro de poucas semanas. Vai ser um grande êxito na nossa cidade e no nosso país, relativamente ao número de visitantes, à qualidade das empresas que aqui vêm. Estamos a fazer um grande trabalho para que, depois da Web Summit, o evento propriamente dito, os benefícios ainda sejam maiores, com a permanência de empresas e de pessoas aqui. Por isso, o contrato está a ser executado com normalidade.
Mas estes 4,7 milhões de euros que vão ter que pagar ao turismo de Lisboa já estavam previstos?
Já estavam previstos contratualmente que corre da parte portuguesa, nomeadamente a partir da taxa turística, do pagamento das taxas turísticas, o pagamento de investimento que seja necessário fazer, neste caso numa rede Wi-Fi que se vai perdurar, por isso é um investimento que é feito uma vez, também na aquisição de tendas para expansão da capacidade e da área expositiva. Tudo isso consta originalmente do contrato. É importante dizer o seguinte, este investimento que estamos a fazer na Web Summit é de grande importância para a cidade e para o país, é feito com verbas, exclusivamente com verbas da taxa turística, por isso aquilo que nós estamos a cobrar aos turistas que nos visitam, uma parte estamos a realocar para o apoio a este projeto, e é verdade também que tivemos que fazer escolhas, isto é, tivemos que reduzir ou até eliminar apoios que dávamos a outras organizações e outras manifestações na cidade de grande dimensão, concentrando os apoios nesta, porque esta tem não só um impacto direto quando se realiza a Web Summit, mas também depois, porque já são largas centenas de milhares de postos de trabalho que aqui ficarão.
E as obras de expansão da FIL estão na data prevista?
Não estão, antecipava-se que ela era dificilmente cumprível o calendário original, daí esta alteração ao acordo, que é no fundo a prorrogação deste calendário. Há conversações que estão em curso entre a Câmara de Lisboa, o Ministério da Economia e a Fundação AIP, no sentido de tentar encontrar uma solução que assegure a expansão da capacidade expositiva na cidade de Lisboa, mas também uma operação que seja sustentável do ponto de vista económico e financeiro no futuro e que não se faça um investimento sem cuidar da sua sustentabilidade futura.
João Taborda da Gama, muito rapidamente, houve algo que falhou neste processo?
Não me parece que tenha falhado. Acho que manifestações como esta são importantes para a cidade. É importante dotarmos a cidade de infraestrutura para atrair outras manifestações como esta, é muito importante. Eu prefiro sempre o país da Web Summit ao país em que os votos demoram 2 semanas e se perdem em envelopes. E por isso acho que é importante haver investimento. O retorno para a cidade, com certeza, que está quantificado, ou pelo menos estimado, há de ser muito maior do que aquilo que a cidade e o país investem na Web Summit. E isso é fundamental e é isso que temos de ter mais. E por isso é normal que as cidades compitam por estes eventos, que aportem dinheiro e realizações de infraestruturas. E por isso acho que é.
Obrigado aos dois, os nossos comentadores, João Taborda da Gama e Fernando Medina, regressam na próxima semana.